Bem-vindos a mais um mergulho. Hoje nossas fontes são de um curso de introdução à teologia, e a nossa missão é desvendar uma estrutura de poder e conhecimento de 2000 anos, o magistério da Igreja Católica. A gente vai tentar entender a sua certidão de nascimento, investigar seu superpoder mais famoso, a infalibilidade, e ver onde os especialistas, os teólogos, se encaixam nisso tudo. Ok, então, vamos lá. O ponto de partida é que o magistério se vê como um guardião, né? Não como o criador da mensagem. Ele existe para interpretar a palavra de Deus, que vem da Bíblia e da tradição. Mas, tipo, nunca se coloca acima dela. A palavra-chave é serviço. Mas de onde vem a sua autoridade toda?
Olha, a fonte rastreia a origem até ao próprio Cristo, que era chamado de magister ou mestre, em latim.
Certo, o mestre original.
Exato. E a teologia organiza isso de uma forma bem clara, sabe? Ela identifica em Cristo três missões principais. A que nos interessa aqui é a de ensinar, o chamado munus docendi.
A missão de ensinar.
Isso. A doutrina diz que essa missão foi passada aos apóstolos e, através da sucessão apostólica, ela chega até os bispos de hoje.
Então essa é a certidão de nascimento do magistério.
É basicamente isso. A legitimidade vem toda daí.
Certo. Então a autoridade vem dessa linha direta. Mas isso leva a gente para a questão mais polêmica de todas, né? Que a fonte detalha muito bem. A ideia é de que essa autoridade pode ser infalível. Como isso funciona na prática sem parecer algo, sei lá, mágico?
Ótima pergunta, porque a fonte faz uma distinção que é crucial aqui. Uma coisa é a assistência do Espírito Santo.
Ok.
Que seria tipo uma ajuda constante para a igreja em geral. Outra, bem diferente, é o carisma da infalibilidade. Isso é um dom pontual, que acontece só em condições muito raras e específicas, para proteger uma verdade da fé.
E como esse carisma se manifesta?
De duas formas principais. A primeira é fascinante. É a infalibilidade no crer, chamada de sensus fidelium.
O senso dos fiéis.
Isso. É quase como uma sabedoria da multidão teológica. A fonte mostra que a liderança da igreja, às vezes, escuta uma verdade que já está viva na fé do povo, sabe?
Ah, como aconteceu com a Imaculada Conceição.
Exatamente. Isso era uma crença popular muito antes de virar um decreto oficial.
Isso é contraintuitivo? A gente pensa na igreja como uma estrutura totalmente de cima para baixo. Mas o que a fonte diz é que às vezes a inspiração flui de baixo para cima. Isso muda um pouco a imagem, né?
Muda bastante. E a segunda forma é a mais conhecida. A infalibilidade no ensinar, que é o carisma dos bispos e do Papa.
Certo.
Isso acontece de maneira super solene, como num concílio ecumênico, ou quando o Papa fala ex cátedra.
O famoso ex cátedra.
Isso. Pensa nisso como o momento em que o Papa simbolicamente senta na cadeira de São Pedro e fala não como uma pessoa, um teólogo, mas com o peso de toda a tradição.
E é um ato raríssimo, né?
Raríssimo. Reservado para definir um ponto central da fé de forma definitiva.
Espera aí, a fonte dá outros exemplos? Eu li algo sobre a canonização dos santos. Isso também é um ato infalível?
Sim, a fonte confirma isso. A canonização é citada como um ato que goza da infalibilidade.
Quer dizer que é uma certeza de fé que aquela pessoa está no céu.
É, essa é a implicação. Assim como certos ensinamentos morais, como a condenação do aborto, que a fonte classifica como um ensinamento infalível do magistério ordinário e universal, mesmo não sendo um dogma formal como a Assunção de Maria, por exemplo.
Entendi. Agora, se essa autoridade é tão bem definida, com momentos até de infalibilidade, qual o espaço que sobra para o teólogo? Ele vira só um repetidor de fórmulas?
Essa é a grande questão sobre colaboração e tensão. A fonte afirma algo fundamental. Os textos do magistério, ao contrário da Bíblia, não são inspirados.
Ah, essa é uma distinção importante.
Muito. Eles são assistidos pelo Espírito Santo, o que é diferente. Isso significa que eles podem ter limitações humanas.
Imprecisões de linguagem, formulações que poderiam ser melhores.
Exato. E é aí que o teólogo entra.
Como um editor ou um consultor, então.
Exato, mas com muita responsabilidade. O papel do teólogo profissional é oferecer contribuições para aprimorar essas formulações. Mas a fonte insiste que isso deve ser feito com humildade e pelos canais corretos, tipo a Comissão Teológica Internacional.
E não saindo por aí criticando em público, né?
Justamente. A fonte é bem clara sobre evitar o dissenso teológico público que vira briga na internet e só gera confusão. Como dizia Ratzinger, a função do guardião da doutrina é, antes de tudo, proteger a fé das pessoas simples, não ficar batendo boca com intelectuais.
Ok, então, para a gente amarrar tudo, o que tiramos disso é um retrato bem mais nuançado. O magistério não é um oráculo que sabe tudo, mas um guia com uma autoridade que se acredita vir de Cristo. E a infalibilidade é um mecanismo de segurança raro, não um cheque em branco.
Perfeito. E a relação com os teólogos é uma dança delicada entre obediência e colaboração crítica.
Exato.
Isso nos deixa com uma reflexão final que a fonte martela bastante. A humildade intelectual é o critério para a teologia autêntica. O que nos leva a uma pergunta que transcende a religião, né?
Qual?
Em qualquer campo do saber, como a nossa busca individual pela verdade se equilibra com a necessidade de ouvir e respeitar uma autoridade estabelecida? E qual é o caminho correto quando um especialista, agindo de boa fé, acredita ter encontrado uma falha na formulação dessa autoridade?